Está começando Tupancast, conversando sobre uma terra querida. O assunto deste episódio será educação nos primeiros anos de Tupã.
Eu sou o Lucas Dionísio e estamos iniciando aqui, né, uma roda de conversa, né, com algumas personalidades que têm muito a passar, né, muito a nos informar a respeito da história, né, da fundação da nossa cidade. Eu vou começar aqui a nossa rodada com o Arlindo, né? Arlindo, se apresente para a gente, fazendo favor.
Boa noite a todos. Meu nome é Arlindo Viseli Montes, professor de história aposentado, mas conhecido por professor Nico.
Meu nome é Yara Bianchi Nakayama, sou professora de história, uma das autoras do livro, juntamente com outras pessoas. Fui durante 30 anos secretária de escola do Índio Avanuíri e depois professora de História Moderna e Contemporânea da Faculdade de Filosofia.
Boa noite, sou Tamime David Reis Borsato, sou professora aposentada e trabalho no museu, estou à frente dele há 35 anos e gosto do que faço e, através do museu, eu posso estar contando não só a história da cidade, mas a história de como formou o nosso museu, do seu acervo e de como preservador da nossa cultura, não só de Tupã, mas de toda a região.
Meu nome é Paulo José de Oliveira Silva, sou professor de história, atuei mais como pesquisador na área de história. E lembrando também que eu sou funcionário público da Câmara Municipal de Arco-Íris, já trabalhei em Tupã, trabalhei nos Correios durante muito tempo, mas eu faço questão de destacar que aquilo que eu conheço foi graças aos bons professores que eu tive. E eu tive a oportunidade de ser aluno do professor Nico, no Índio Avanuíri, aluno da professora Yara, na Fafit, e bebi muito da sabedoria da professora Tamime, tanto no Buarque de Macedo, como também trabalhando com ela no museu realizando pesquisas históricas para trabalhos do museu. Então, nós estamos aqui para contribuir com esse trabalho do curso de jornalismo da FACAT.
Então, a gente vai, né, começar então a segunda etapa, que é sobre a educação. Como é que se deu o processo de educação, né, pessoal? Como é que fazia para poder, né, ter um acesso ao ensino, acesso à educação?
Quando começou a educação?
Isso, como é que teve alguma escola? Como
foi
é que eram as escolas?
O Souza Leão, que ele conhecia muito a família da dona Flórida de Campos Rodrigues e convidou para que ela viesse a Tupã lecionar. E o professor Tobias Rodrigues. Então, onde é o Hotel Tamoio, foi construído duas classes em madeira. Essa foi em madeira, né, Yara?
Foram.
Aonde o professor Tobias dava para os meninos e a professora Flórida, eram leigos, não eram formados, para
ele,
as meninas.
Ele era contador.
Ele era contador. E acontece que os dois se encantaram, se apaixonaram, casaram, e então formou-se a primeira escola mista, porque ela teve logo em seguida seus filhos e o professor Tobias começou a lecionar para as mulheres e para os meninos. E era um pago pelo senhor Luiz de Souza Leão, na época. E para atrair as crianças, a dona Nenê, esposa do seu Souza, fazia teatro à noite junto com a dona Flórida para que as crianças se interessassem pelas escolas. Você conheceu essa passagem, né? A dona Flórida que contava, tadinha.
É. A escola chamava-se Olavo Bilac.
Olavo Bilac.
E não podia misturar menino com menina. É. Cada um no seu turno.
E a mãe da dona Flórida foi a primeira parteira de Tupã, já que vai falar em saúde. A dona Joana. E na casa dela tinha na frente uma cegonha.
Até pouco tempo. Ah, sabe onde é?
Não.
Na esquina da Coroados com Iporãs.
É. Coroados
com Iporãs. No lado, subindo, do lado direito, tinha a casa na esquininha com a cegonha.
A cegonha.
Lá.
Porque era parteira.
Não, eles pintaram e tiraram. Mas a casa parece que permanece a mesma.
Então, o pessoal acho que nem sabia o símbolo da história.
A gente sabia, sim.
Não. Mas o pessoal que pintou, acho que.
Ah, sim, não. Acho que não tinha noção, não. Não sei.
E depois dessa escola, né, que a Yária também me colocaram, começaram a surgir outras escolas, né? É, então, numa fazenda, num sítio, por exemplo, se construía uma escolinha de tábua, né? É. E pessoas do município que não eram formados, mas eram mais capacitados, né, do que os demais.
As Mônicas eram um exemplo.
Elas começaram a lecionar.
E
como
não eram
professoras
formadas.
Leigas, né? Então, isso foi criando, logicamente, uma educação, de uma certa forma, prioritária, mesmo para as pessoas que morassem distante aqui, né, da sede do, do município. E até recentemente, nós tínhamos ainda muitas escolas chamadas escolas isoladas.
Isoladas.
É. Então, eu, por exemplo, me lembro que eu fui dar aula em 1969 na escola do Paulo Meirelles, ali descendo para o Rio do Peixe. Você tombava a terra e plantava ou algodão ou plantava amendoim. Como vinha muita gente para trabalhar ali, tinham muitos filhos, então necessitava-se de uma escola. Então a diretoria de ensino, né, criava uma escolinha que era chamada escola de emergência.
Gente,
né?
Eu lecionei muito em escola de emergência, no Ribeirão dos Índios, no bairro Itaúna. Eram geralmente mesmo, depois que foram cortando...
Eu lecionei na escola Jangada um ano.
Ah, Jangada.
Um ano inteirinho, que era do Eurípides Soares
da Rocha.
Da Rocha. Depois foi vendida para o doutor Michel Cotait, que foi o médico.
Primeiro médico de Tupã.
Primeiro médico de Tupã, que fez o parto da minha mãe, que eu nasci.
Olha.
E depois foi vendida também, né? E eu lecionei um ano e meio na Fazenda Jangada.
Não, era uma fazenda bem cobiçada.
Cobiçada. É. Não tinha como ir para a fazenda. Então, meu pai me levava e me buscava.
Através do picadão.
Eu já era mais chique.
A gente ia pela Vila Indústria.
Eu já ia de charrete. Descia do ônibus, a charretinha me esperava, andava 3 quilômetros de charretinha. E agora eu tive o privilégio, a semana passada, do que me levava de charrete, seu Luiz Félix. Ele está em Rondônia, é pecuarista, me achou e telefonou.
Nossa!
O seu primeiro motorista. E eu, quem o primeiro motorista? Eu levava a senhora de charrete, eu pegava a senhora no ponto. Como é gostoso, né? A gente vê, é gratificante.
Eu lembro que numa entrevista com o Mário Cunha. Mário Cunha, falecido. Marceneiro.
Músico.
Ele disse que durante um período ele estudou onde hoje é o Caiado Pneus.
Caiado
foi uma escola
Pneus.
Ali, um certo período.
Caiado Pneus?
Eu sei onde é o Caiado, mas eu não me lembro de escola
ali,
lá.
Provisoriamente, na década de 30.
Porque depois da escola, que era no atual Hotel Tamoios, foi que o Souza Leão comprou o terreno na Praça da Bandeira para construir o Bartira. Foi ele e a esposa, dona Nenê.
Mas parece-me que acho que antes, assim, ele falou
não,
coisa
tinha
assim.
Uma escola que foi fundada na rua Aimorés, entre a Chavantes e a Iporãs. Lá também teve uma escola. Quando a escola lá do Hotel Tamoios, do atual Hotel Tamoios, não deu mais conta de receber a quantidade de alunos, eles fundaram uma escola nesse lugar. Era na Imorés, entre a Chavantes e a Iporãs. Eu me lembro disso porque era o local que eu morava, mais ou menos, por ali. E depois, quando o Bartira ficou pronto, então aquela foi desativada. Era uma escola provisória.
Escola de emergência. Falando foi
e teve também uma escola particular, que eu não sei aonde ela funcionava, que chamava-se Escola Guarani.
Isso que eu ia falar para você. Teve a Escola Guarani.
Escola Guarani. Que eu não me lembro onde. A gente não tem referência.
Será que é essa? fala.
Que você...
É, eu não sei. A gente não tem referência seu Mário de Cunha, local dessa falou, escola.
Deve ser, porque existiu essa escola.
Escola Guarani. Existiu.
Falando em Praça da Bandeira, né, onde construiu a escola Bartir, ali centralizou todas as repartições importantes de Tupã. Só que ficou apenas o nome Praça da Bandeira, porque ela foi totalmente descaracterizada. É. Porque nós temos as fotos no museu, é perfeita. Formato
aqui tem
de uma,
no livro.
É, tem no livro o formato de uma bandeira. É, infelizmente, cada um que entrava queria... fazer melhoramento, mas de melhoramento não se viu nada.
Não tinha memória.
Acabou. Infelizmente.
Hoje, na verdade, ainda falando em educação, existe uma facilidade muito grande, né? Porque eu tenho Nossa. Primos, por exemplo, que eles vinham do sítio do meu avô a pé para estudar onde hoje é o Joaquim Abarra, que na verdade não era nem ali. Era onde é a escola profissionalizante. Profissionalizante. O velório, né? Quer dizer, então, com todas essas, né, escolas que existiam em Tupã e foram se criando, né, escola de ensino médio, escola de ensino fundamental, essas aí já eram de fundamental, essas que nós citamos, né? Mas foram sendo criadas muitas, né? E aí se pensava, então, em criar uma escola de ensino médio, porque, na verdade, havia praticamente só escolas de ensino fundamental, né?
E como ensino, era um ensino mesmo que vale a pena. O aluno saía sabendo. Hoje, tinha aquele tempo que o aluno que queria partir para a parte de línguas fazia o clássico, né?
Clássico.
E os outros era faziam científico. Científico. Ó, tinha até essa divisão. O estudo era bem pesado. E o estudo particular que era o fraco.
É,
e o
diferente
importante
de hoje.
Era o estadual.
Era o inverso, né?
Era o inverso. E hoje, você vê o estadual, que pena. Está decadente totalmente.
Onde é o Corpo de Bombeiros hoje era uma escola.
Segundo grupo escolar.
Onde é a construção lá que não termina nunca. Do Espaço das Artes. Era a Casa da Lavoura. Casa da Lavoura.
Aquele prédio lá já serviu para um monte de coisa.
E,
né?
E lá começou... Foi o exército primeiro. Depois Casa da Lavoura. É. Depois funcionou lá o atual Índia Vanuíri. Antes de ser construído o prédio atual.
Em 65 eu estudei lá pelo Bartira.
Em 61 inaugurou o prédio do Índia Vanuíri, mas até 61 funcionou lá na Casa da Lavoura.
Em 65 eu estudava no Bartira, o quarto ano primário. E o partido entrou em reforma. E nós fomos transferidos lá.
Para lá.
Até eu estudei naquele prédio naquela época, né? Em 65.
E eu me lembro bem que o pessoal que estudava lá, quando era colégio estadual, não era Índia Vanuíri. A Casa da Lavoura, ela é virada para a Avenida Tamoios. Mas se você descer a lateral, lá era a cadeia.
Sim.
Era cadeia pública. E o pessoal morria de medo de estudar lá porque fazia fundo com a cadeia. Era engraçado.
E vocês falando, né, desse prédio aí, por exemplo, eu sou da primeira turma da Fafit, né? De Tupã.
Foi ali também.
Foi ali também. Porque o vestibular da Fafit foi no IPT, que hoje está desativado, né? Que era o Dom Bosco. Né? E as aulas iniciais da Fafit. Começaram exatamente ali nesse prédio também.
E depois no Colégio das Freiras. Depois no Colégio das Freiras.
Depois é que foi criado a faculdade lá em cima, né? Onde hoje é o Instituto Federal.
A educação física foi muito tempo naquele prédio também.
Foi também.
Olha, um pecado foi o Colégio das Freiras, das Irmãs Salesianas. Aquele monumento, depois foram vendendo, foram embora, transformou em shopping, transformou no objetivo... E, no fim, agora, em hotel, vou lá, que judiação, me formei ali.
O pior de tudo era tudo que tinha lá de objetos de arte, a capela, que era a coisa mais maravilhosa.
Mármore de Carrara, inteirinha.
Pois é, desapareceu tudo.
Eu sei
tudo.
De uma imagem
tem alguma
de
coisa
Nossa
no museu,
Senhora
né?
Auxiliadora.
Ainda. Não sei.
Sabe o que foi pro museu? Os quadros de formatura. que depois tiraram para fazer uma exposição, nunca mais voltaram.
E onde
são? Meu, Brasília. Eu fui da época de Brasília, acabou tudo. Foi o que mandaram, que não sabia. Porque as imagens, eu sei de muitas imagens que estão em casas de pessoas que nunca nem estudaram em colégio de freira e nem eram de Tupã. Foram pegando, levando.
Como os bancos da Praça da Bandeira.
Ai, que dó.
Bancos históricos.
Esses são.
E tem outra questão na parte educacional, é que, por exemplo, eu vejo pela minha família. A minha avó, por exemplo, ela cresceu na região da Zona Velha, Monte Azul Paulista. E ela foi contemporânea do Sebastião Veríssimo.
Ai,
e
tadinha.
Os dois estudaram juntos. Mas naquele tempo o ensino não era obrigatório, era o ensino dos...
Laico.
É, não, era o ensino dos mestres escola, que eles iam dar aula lá 2 meses, 3 meses e
igual
embora.
No Nordeste.
É.
Ela foi.
Então, eu fui.
Então, aí, posteriormente, quando o Tupã foi fundado, aí o ensino já era obrigatório, né? Por isso que... Obrigatório em tese,
oficializado, né?
Oficializado.
Foi oficializado.
Porque muita gente, principalmente as mulheres, muitas mulheres não se alfabetizaram naquela época. Só os homens.
Eram analfabetos.
Havia uma teoria... É porque mulher precisa aprender.
Mulher, né?
A mulher era dona de casa, doméstica.
Tinha uma família de Herculândia, por exemplo, já que nós falamos de Herculândia, não vou falar o nome da família, que o patrão do meu avô falou para minha avó, mas por que mandar essa menina na escola? Que minha mãe estudava na escola...
Lurdinho?
Não, que hoje é...
Aristides. Aristides. Não, Maria Barbieri.
Não,
Aristides Rodrigues Simões.
Que hoje é Aristides Rodrigues Simões. Que é o pai do Francisco Rodrigues Simões.
Simões.
Então, tinha essa mentalidade, né? Que a mulher não devia estudar e tal. Mas Tupã, curiosamente, já pegou uma época... Em que o ensino já era oficial. Já existia, passou a existir o ginásio, passou a existir a escola
técnica. Antes da escola Olavo Bilac, que depois ela foi desativada quando criou o Bartira, né?
Certo.
Mas antes disso, ela já tinha sido transformada em escola oficial. Antes de ir para o Bartira, ela já era escola oficial.
Então há esse fator assim... É. Porque foi uma sequência até da evolução histórica, por exemplo.
Isso.
Tupã começou com o ensino já oficializado, existia até as escolas rurais que começaram a existir. Evidentemente, elas deixaram de existir com o êxodo rural, que elas ficaram inviáveis.
Sim.
Aí passou a existir o transporte
para a cidade, transporte.
E é importante lembrar também o boom que existiu em Tupã das faculdades, né? Que foi a década de 60.
Nossa, vinha gente.
Onde surgiram todas as faculdades, todas surgiram na década de 60, né?
60 e 70.
E Tupã foi
né?
até considerado metrópole, né?
Do progresso.
Do progresso da Alta Paulista.
Olha, vinha ônibus, vinha gente do Paraná, do Mato. Todo mundo para poder estudar. Era ensino vago, né, Baby? Era de final de
não,
semana.
Não, depois teve, né?
Teve.
No começo. No início não.
Mas
foi
depois...
quando a Associação de Ensino de Marília comprou, que aí começaram os cursos vagos.
Vagos. Só final de semana.
A FAFIT funcionava de segunda a sábado.
De segunda a sábado.
E tinha muita gente que vinha só na quinta-feira à noite.
É.
Dormia aqui, ficava sexta-feira e ia embora no sábado.
Sei,
né?
Mas
não era
50% de frequência.
Né?
Então, tinha muito aluno do Paraná na FAFIT. Muito aluno.
Sim, porque tinha uns amigos que pediram para acolher os filhos que vinham na quinta-feira, vinham do Paraná para estudar. Nossa, Tupã teve muita coisa boa. Infelizmente, está decaindo dia a dia. É um pecado.
Hoje nós temos, né, para os jovens ainda a oportunidade de cursar uma faculdade na nossa cidade. Nós, por exemplo, não tivemos.
Não, a gente fez o que tinha.
Eu terminei o magistério em 1964 e fui cursar a FAFIT em 68. Eu já poderia ter tido uma outra formatura nesse período, né? Mas não tinha. Eu, por exemplo, gostaria de ter feito economia, só que só tinha em Marília. Mas eu tinha que trabalhar. Eu fui bancário antes de ser professor durante 10 anos, né? Quer dizer, aí, o que se criou em Tupã, na FAFIT? História,
pedagogia, letras. Matemática e letras. Aí eu fui para o campo da história, mas não me arrependo não, viu?
Senão a gente não estaria aqui, né?
É, verdade.
Acompanhe no próximo episódio Saúde nos Primeiros Anos de Tupã. Você ouviu Tupãcast, Tupãcast, conversando sobre uma terra querida.